Notícias Nerd, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde, vamos para o desenvolvimento das notícias. Isaura Moraes, João Moura, Inês Barroso, Rui Rufino, Susana Pita Soares, Tiago Carrão, João Oliveira e Sónia Ferreira são os nomes que integram a lista de deputados ao Círculo Eleitoral de Santarém pelo PSD nas próximas legislativas a realizar a 30 de janeiro. Esta lista foi aprovada no passado dia 7 em Évora, na reunião ali realizada pelo Conselho Nacional do PSD, e está a gerar críticas a Rui Rio, líder do partido, que é acusado de estar a afastar das listas nomes de figuras partidárias que apoiaram Paulo Rangel, a líder do partido. É este o caso de Duarte Marques, um dos deputados do PSD mais interventivos no Parlamento e na região, que não foi incluído na lista às legislativas. Sorte diferente teve João Moura, o líder da distrital do PSD Santarém, também ele apoiante de Paulo Rangel, mas que se mantém como número 2 da lista, liderada por Isaura Moraes.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Comissão Política Distrital do PSD esteve também reunida para elaborar a lista dos candidatos por Santarém às legislativas de janeiro. Foi nesta quinta-feira, com a Comissão Política a designar Alexandre Leitão, atual Ministra da Modernização do Estado, para primeiro nome da lista candidata, a que seguem Hugo Costa, atual deputado e presidente da Assembleia Municipal de Tomar. No segundo lugar, Maria do Céu Antunes, ex-presidente da Câmara de Abrantes e atual Ministra da Agricultura, em terceiro. Surgem depois os nomes de Mara Lagriminha, Manuel Afonso e Francisco Diniz, da Juventude Socialista. O deputado António Gameiro, que durante largos anos foi presidente da Federação Distrital do PS e que foi candidato à Câmara de Ourém, mas que depois retirou a sua candidatura por causa de suspeitas num processo de corrupção, também já não faz parte da lista do Partido Socialista às próximas legislativas. No Dia Internacional dos Direitos Humanos, que se assinala neste 10 de dezembro, o Agrupamento de Escolas Nuno Santa Maria de Tomar leva a cabo, em colaboração com diversas entidades, uma recolha de sangue a realizar fora das instalações do agrupamento, no Hospital de Tomar. Esta recolha insere-se no âmbito das iniciativas que a escola realiza na promoção dos direitos humanos, como explicou a Aertes, a diretora do agrupamento, Celeste Sousa.
Nós, do primeiro ciclo ao 12º ano, iremos realizar um conjunto de atividades que levem os alunos a ter mais consciência sobre esta problemática, desde exposição de cartazes sobre a violação dos direitos humanos, a uma palestra sobre a história dos direitos humanos, uma árvore de Natal dos direitos humanos, jogos dos direitos humanos. E vamos distribuir flyers e panfletos que sensibilizem, feitos todos, isto tudo é feito por alunos, mas que sensibilizem todos para esta grande questão. E nesse sentido, nós desenvolvemos, em parceria com o Hospital de Tomar, com a Câmara Municipal de Tomar, e ainda em parceria com a Fundação Assistido José Mendes, iremos promover uma dádiva de sangue no hospital. Porquê? Porque será um grande ato de solidariedade e de generosidade, na medida em que, como todos sabemos, o Assistido José Mendes foi um cônsul que em Bordeus salvou 30 mil vidas, passando salvo-condutos para nomeadamente judeus que se isso não tivesse acontecido iriam para os famosos campos de concentração. E nesse sentido ele salvou muitas vidas, nós também podemos salvar dando sangue. É esse o grande desafio que colocamos a todos, à comunidade, aos pais, aos professores, aos funcionários e a todos quantos queiram associar-se. Não podemos ser na escola Santa Maria do Olival, porque não reúne os requisitos técnicos para que isso se faça como deve ser. Será feita no hospital, mas com a colaboração da Câmara Municipal haverá transporte de hora a hora, através de uma carrinha, às 2, às 3, às 4 e às 5, para as pessoas que queiram deslocar-se ao hospital para esse grande gesto de solidariedade, que é dar sangue para salvar outras vidas.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
Nas últimas 24 horas, registo para mais 99 casos positivos de Covid-19 na região do Médio Tejo. Em Abrantes ocorreram 16 infecções, Alcanena 2, Entroncamento 6, Ferreira do César também 6, Orém 32, Sardual 1, Tomar 23, Torres Novas 12 e Vila Nova da Barquinha 1. O número total de pessoas infectadas desde a chegada da pandemia é agora de 18.689 e o número de recuperados de 16.558. Registro também para os números de óbitos que se mantém nos 414.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
A Rádio Hertz foi distinguida pelo CNIB, Associação de Jornalistas do Desporto, com o Prémio Artur Agostinho, um reconhecimento à escala nacional pelo acompanhamento que a Hertz faz ao fenómeno desportivo, com especial olhar para o hóquei em patins e para o futebol da primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém, mas ainda para outras modalidades em que são intervenientes clubes e atletas do distrito. O Prémio Artur Agostinho é a distinção máxima atribuída a uma rádio neste reconhecimento de CNIB. O galardão foi assim entregue na última segunda-feira no mercado de Santa Clara, em Lisboa. Na sua apresentação aos prémios, o júri que entregou os diferentes distinguidos refere que a Hertz acompanha sempre os jogos do Sporting Tomar em hóquei em patins, em casa e fora, para além do futebol da zona de Santarém, mas também todas as modalidades. Tem um site sempre em atualização, reforça o mesmo texto, que depois recua ao início da rádio, que existe desde 1983, em tempo das chamadas rádios piratas. As emissões regulares começaram em 84, entrou na legalidade a 9 de junho de 89. São mais de 30 anos de luta e de ligação à comunidade, sempre com grande atenção ao desporto.
Rádio Web, a primeira a informar.
Na sequência da recente reunião realizada no município de Abrantes com o Primeiro-Ministro e vários membros do Governo sobre o encerramento da central termoelétrica do Pego, o Presidente do município abrantino, Manuel Jorge Valamatos, fez na última reunião do Executivo Municipal um ponto de situação do processo e de eventuais medidas de mitigação dos impactos negativos trazidos pelo encerramento da central, em particular com a perca de postos de trabalho. Manuel Jorge Valamatos começou por anunciar que, em colaboração com o Instituto de Emprego e Formação Profissional, foi criado um posto na Junta do Pego de atendimento aos trabalhadores.
O IFP e nós, em articulação com a Junta de Freguesia, conseguimos criar na Junta de Freguesia do Pego instalações físicas para que o IFP possa receber de forma cuidada e personalizada estas 150 pessoas que têm agora aqui o seu posto de trabalho em causa, e vamos acompanhar a todo o tempo este processo. Sendo que o Sr. Ministro, e eu no dia anterior tinha estado reunido com ele em Lisboa, no seu gabinete, com os sindicatos, e todos fomos, no fundo, unânimes em reconhecer o esforço que irá ser feito para que, pelo menos até dezembro de 2022, todos os trabalhadores continuem a usufruir na totalidade aquilo que era o seu vencimento até hoje. Com um suporte no IFP, no subsídio de desemprego, e depois uma parte, digamos, subsidiada pelo Fundo de Transição Justa, para que as pessoas até dezembro de 2022, pelo menos até aí, todos aqueles que necessitem, naturalmente, terão o seu vencimento na totalidade. Vamos acompanhar este processo a todo o tempo, com o IFP e com os membros do Governo. Depois, o Sr. Ministro e o Sr. Primeiro-Ministro aqui apresentou um conjunto de intenções, e a CCDR Centro e a Sra. Ministra da Coesão Territorial criaram as condições para que os processos de candidaturas ao Fundo de Transição Justa possam avançar. Nós temos a esperança que possam, e das empresas que foram aqui apresentadas e comigo em reuniões de forma mais sectorizada e de forma mais personalizada também, desejamos que estas empresas possam colocar aqui rapidamente e que projetos de algumas empresas nossas possam avançar rapidamente, aproveitando, obviamente, o Fundo de Transição Justa, que, como a Sra. Ministra da Coesão referiu, parte deste princípio dos 45 milhões, mas não tem que ficar aqui. E, obviamente, com o Médio Tejo, e particularmente a Abrantes, temos de saber, obviamente, utilizar estas verbas, porque foi para isso que são destinadas.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
No decorrer do ano de 2021, o município de Orém isentou o pagamento do parque de estacionamento subterrâneo municipal na primeira hora e meia de utilização até ao final de dezembro. Na última reunião da Câmara Municipal de Orém, com o objetivo de continuar a apoiar o comércio local, a autarquia deliberou prolongar esta medida, que estará então em vigor até 30 de junho de 2022. Tendo em conta o impacto que todo o comércio local continua a sofrer com as consequências da pandemia Covid-19, o município de Ouro entendeu ser necessário prolongar a medida que beneficia assim comerciantes e clientes no acesso aos estabelecimentos comerciais instalados na cidade de Ouro. A isenção de pagamento nos primeiros 90 minutos de utilização vigora no horário de funcionamento da estrutura e do parque de estacionamento subterrâneo do edifício 7 do município de Ouro e tem, desde 2019, um tarifário mais atrativo, com a redução de valores a pagar pela generalidade das avenças existentes, além da criação de uma avença específica destinada a comerciantes instalados na cidade de Ouro e respectivos funcionários.
Rádio Web, a primeira a informar.
A cidade do Entroncamento tem vindo a assistir nos últimos tempos à chegada de um número muito significativo de imigrantes que, face às facilidades de acesso, nomeadamente através de comboio, e em particular à quase inexistência de desemprego no concelho, leva a que, nesta altura, um em cada 20 residentes na cidade seja estrangeiro. Jorge Faria, o presidente do município do Entroncamento, em entrevista recente na ERT, se dava conta desta realidade.
Nós temos vindo a receber muitas, muitas pessoas novas na cidade. Nós temos vindo a receber muitos imigrantes, porque também é importante referir que, por exemplo, a nossa região e o Entroncamento em particular têm beneficiado muito do chamado PARTE, o Programa de Apoio à Redução Tarifária, que permitiu uma redução significativa do custo da viagem para Lisboa daquelas pessoas que o fazem diariamente. Compram um passe e fazem, hoje fazem com um valor menos que metade do que faziam, do que estava há 2 anos ou 3 anos. E, portanto, isso tem feito com que novas pessoas cheguem à cidade e depois sabem como estas coisas são. Como também há emprego, é uma região com pleno emprego, é uma região que entrou em trocamento, torres novas, enfim, nós assistimos neste momento ali, não há praticamente grande desemprego. Há muita gente a vir para a cidade, muitos imigrantes, alguns que vêm das zonas que à volta de Lisboa, da Grande Lisboa, outros que vêm mesmo dos seus países de origem. Por exemplo, nós neste momento temos cerca de 14, no final do ano letivo eram 11 e tal, agora já vêm 14% de miúdos, de filhos de imigrantes, no agrupamento de escolas, das públicas da cidade. Ou seja, nós, por isso, só para ter uma ideia, nós temos neste momento cerca de 140 ou 150 miúdos de origem angolana nas escolas da cidade. Temos muitos miúdos que chegam às escolas ainda quase sem dominar a língua portuguesa. Ora, isso é um desafio enorme para todos. É uma oportunidade, quer para a escola, para os professores, para a Câmara, quer para também a integração dessas pessoas ao nível social, ao nível da habitação, ao nível do emprego. E, portanto, esse é um desafio. Nós criamos também, para melhor responder a esses desafios, o chamado CLAIM, que é o Conselho Local de Apoio aos Imigrantes, à imigração, enfim, em que nós procuramos que dar apoio, não se, como é que se resolve o problema da escola, como é que se resolve o problema da habitação, canalizá-los para o emprego, canalizá-los para a criação de postos de trabalho. Temos já alguns pequenos empreendedores que são também imigrantes, que chegaram à cidade, e nós hoje temos perto de 1000 pessoas imigrantes na cidade, numa população de 22 mil pessoas, é significativa.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
O município de Torres Novas vai promover este fim de semana, dia 17, 18 e 19 de dezembro, uma feira dos produtos da terra, especial Natal. Trata-se de uma exposição e venda de produtos locais, especialmente dedicados à época festiva, tendo como principais objetivos divulgar os produtos e produtores locais, promover os circuitos curtos de comercialização e a interação entre o produtor e o consumidor, bem como valorizar culturalmente os produtos e a oferta turística do concelho. O evento vai decorrer na Praça dos Claras, sexta das 15 às 19 horas, sábado e domingo das 10 às 19, e contará com uma grande diversidade de produtos, desde licores, frutas, legumes, doçaria e artesanato, entre outros. A entrada é gratuita, mas limitada à capacidade do recinto, e é obrigatório o uso de máscara e a apresentação de certificado de vacinação, testagem ou recuperação.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Galeria Municipal do Entroncamento recebe entre os dias 11 e 23 de dezembro a exposição de Walter Inácio, Iluminar com Arte. Nesta exposição, o visitante é convidado a viajar por um espaço de explosão de luz, onde o design se apaixona pela madeira. Desse enlace resultou momentos de luz, repletos de movimento e harmonia, sendo peças de autor, possuem uma identidade única, capaz de proporcionar diversas emoções. Mas melhor do que descrever é viver esta experiência num cenário perfeito para iluminar o Natal. A inauguração da exposição Iluminar com Arte está marcada para este sábado, pelas 17 horas, e estará patente ao público na Galeria Municipal do Entroncamento até 23 de dezembro, de terça-feira a domingo, entre as 15 e as 19 horas. E é tudo. Assim fechamos. Ficamos por aqui. Fique bem. Fique com a Arte.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.